Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso promulga emenda constitucional do voto aberto.
Plenário anula a resolução do TSE que alterou bancadas dos estados.
Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação de Natan Donadon.
Deputados repercutem data comemorativa da Consciência Negra.
O Dia da Consciência Negra, nas palavras de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, marca permanentemente a luta contra o preconceito racial e pela igualdade de direitos e oportunidades. Por ocasião da data, o parlamentar reverenciou a memória de Zumbi dos Palmares.
Desde 2003, 40 milhões de brasileiros deixaram a pobreza. Desse total, 30 milhões são negros. Isso equivale a toda a população negra da África do Sul. O dado foi destacado por Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, no Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
Salvador realizou diversos eventos para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Valmir Assunção, do PT, conclamou os deputados estaduais a aprovarem o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, apresentado em 2005 na Assembleia Legislativa da Bahia.
As estatísticas mostram que negros e mestiços representam quase metade da população brasileira, o que significa cerca de 80 milhões de pessoas. Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, apoiou as políticas que beneficiam os negros, lembrando que o Brasil é o segundo país do mundo em número de afrodescendentes.
O Dia da Consciência Negra representa, nas palavras de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, a luta por uma sociedade mais igualitária e democrática, mais humana e justa para todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou condição social.
Já a Fátima Bezerra, do PT Potiguar, destacou que o Dia da Consciência Negra fortalece a luta por um Brasil sem racismo, sem violência e em defesa dos quilombolas. A deputada relatou que diversos avanços já foram conquistados para o segmento desde 2003, por meio de políticas públicas como a lei de cotas.
Ao registrar as comemorações em referência à consciência negra, Espiridião Amin, do PP, prestou homenagem à memória de dois nomes de Santa Catarina. O poeta João da Cruz e Souza, apelidado de Cisne Negro e um dos precursores do simbolismo no Brasil, e Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do país.
O Poder Executivo encaminhou à Câmara projeto que reserva 20% das vagas nos concursos públicos aos negros. Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou a iniciativa, que, na opinião dela, representa um avanço nas políticas públicas para fortalecer as ações pela promoção da igualdade racial no país.
Homenagem. Ao lamentar a morte de Messias Pontes, José Ayrton, do PT Cearense, lembrou que o jornalista sempre atuou em defesa da liberdade, sobretudo no período da ditadura militar, quando foi preso e torturado.
Ao manifestar votos de pesar à família de Francisco Naiva, Pinto Itamaraty, do PSDB, afirmou que o folclorista maranhense falecido na semana passada foi comandante do boi de Axixá e deixou diversas contribuições artísticas ao Estado e ao Brasil.
Saúde. Em 23 de novembro foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Ao registrar a data, Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressaltou que a cada ano são registrados 9 mil casos da doença, que, segundo ele, representa a segunda maior causa de morte entre crianças e adolescentes.
Para Luiz Couto, a luta contra o câncer é um desafio porque afeta não só o paciente, mas toda a família. Um dado que chamou a atenção do parlamentar foi o de que a maioria dos casos de câncer infanto-juvenil é do tipo leucemia, em grande parte causado pela ingestão de agrotóxicos.
A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública para discutir o andamento do programa do governo federal CRAC É Possível Vencer. Ao destacar a importância da iniciativa, Rosane Ferreira, do PV, manifestou insatisfação com os números do balanço.
A parlamentar informou que dos 4 bilhões de reais que seriam aplicados, apenas 1 bilhão e 800 milhões foram utilizados. Rosane Ferreira também ficou preocupada com a continuidade do programa em 2014, já que, para ela, o ano eleitoral dificulta as ações do governo.
Educação. O Palácio do Planalto sancionou o novo marco legal das instituições comunitárias de ensino superior. Alex Canziani, do PTB Paranaense, salientou que a legislação regulamenta e reconhece a importância das práticas didáticas implementadas pelas instituições comunitárias.
Ciência e tecnologia.
A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão vai realizar, em 28 de novembro, solenidade de abertura do Fala Nordeste. Mauro Benevides, do PMDB, registrou que o evento faz parte do 8º Congresso de Radiodifusão e visa discutir questões relevantes ligadas ao setor e de interesse da comunidade local.
Música. Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a Emenda Constitucional 76 de 2013, que acaba com as votações secretas nos processos de cassação de deputados e senadores e no exame de vetos presidenciais.
O novo rito de votação aberta já vale para as próximas votações sobre perda de mandato parlamentar, como mostra a matéria do repórter Murilo Souza.
A proposta aprovada pela Câmara acabava com voto secreto em todas as deliberações do Poder Legislativo, mas o Senado decidiu acatar apenas a parte da proposta de emenda à Constituição, que prevê o voto aberto para os processos de perda de mandato e no exame dos vetos presidenciais. Dessa forma, os senadores fatiaram o texto em duas partes. A parte não aprovada voltará para a análise da Câmara na forma de outra PEC. A emenda constitucional aprovada não prevê, por exemplo, o voto aberto para a escolha de autoridades, que é uma função exclusiva do Senado Federal, e em deliberações das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras de Vereadores. Durante a sessão solene de promulgação da emenda à Constituição 76, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que, ao adotar o voto aberto, o Congresso caminha ao encontro dos anseios do povo brasileiro.
Não há mais espaço na política brasileira para o obscurantismo das decisões envergonhadas ou escondidas. Quem quer realmente representar o nosso povo tem que se abrir a essa sociedade, uma sociedade mais alerta aos fatos políticos. Uma sociedade que cobra por melhores serviços públicos, por mais educação, por mais cultura, por um meio ambiente mais saudável. Que cada um assuma as suas posições legítimas e busque a cada eleição o reconhecimento popular.
Com a promulgação da PEC do voto aberto, os deputados condenados na ação penal do Mensalão já deverão ter a cassação analisada em votação aberta. Enquadram-se nessa situação os deputados Valdemar da Costa Neto, do PR de São Paulo, João Paulo Cunha e José Genuíno, ambos do PT também de São Paulo, bem como o deputado Natan Donadon, que cumpre pena de prisão por participar de um esquema de fraude em licitações para contratos de publicidade da Assembleia Legislativa de Rondônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O Congresso promulgou a emenda constitucional que institui o voto aberto para a cassação de mandatos e análise de vetos presidenciais. Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, foi uma vitória parcial da democracia.
Na opinião do deputado, a proposta poderia ter sido ampliada, permitindo o voto aberto até mesmo para a eleição das mesas diretoras das casas do Congresso. Apesar disso, Ivan Valente considera que a promulgação representou uma conquista para a transparência e a ética no parlamento.
Foi por unanimidade que o Conselho de Ética aprovou o pedido de cassação do mandato de Natan Donadon, preso desde junho na penitenciária da Papuda, pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.
O pedido será analisado pelo plenário, desta vez com o voto aberto dos parlamentares. Saiba mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira relatório do deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, pedindo a cassação do mandato parlamentar de Natan Donadon. Para José Carlos Araújo, é inconcebível que uma pessoa condenada e cumprindo pena continue com seu mandato parlamentar.
Que nós não podemos ter um colega deputado cumprindo pena, no transitado e julgado cumprindo pena de 13 anos e 6 meses. É um absurdo e nós não podíamos concordar com isso. Esse erro tinha que ser corrigido.
Já o líder do PSB, deputado Beto Albuquerque, afirmou que a manutenção do mandato de Natan Donadon foi decorrente de diversos erros que antecederam a sessão de 28 de agosto, em que o parlamentar manteve seu mandato. Beto Albuquerque lembrou que a decisão de realizar a sessão para cassar o mandato de Donadon foi tomada na reunião de líderes realizada na véspera.
Acabou que a ausência de uns, a falta de outros que estavam na casa, acabaram não votando já no tarde da noite, confirmou a manutenção do título de deputado a um homem que não tem direitos políticos, a um homem que está preso em regime fechado, a um homem que foi condenado com sentença transitada em julgada.
A decisão do Conselho de Ética, que foi aprovada por 13 votos a favor e nenhum contra, vai agora ser analisada no plenário da Câmara com o voto aberto. Mas o escritório de advocacia que representa Natan Donadon afirmou que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e, se for preciso, ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
A corrupção no Brasil é sistêmica e apartidária, na opinião de Plínio Valério, do PSDB amazonense. O deputado elogiou a decisão do STF que condenou os envolvidos no esquema do Mensalão, mas alertou o parlamento que é preciso avançar na implantação de mecanismos de fiscalização e controle da gestão pública.
Para Simplício Araújo, do SDD amazonense, o julgamento que resultou nas prisões dos envolvidos no Mensalão revela uma estrutura política ultrapassada. Ele acredita que o parlamento precisa fortalecer os debates em torno de medidas que visem assegurar a lisura na aplicação dos recursos públicos.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou audiência para fazer um balanço sobre a Lei de Acesso à Informação. Edinho Bez, do PMDB catarinense, frisou que o governo federal recebeu 90 mil pedidos, amparados pelo dispositivo que permite a cada cidadão solicitar e receber informações de órgãos públicos.
O Rio Grande do Sul agora conta com o Sindicato dos Acidentados do Trabalho e de Vítimas de Doenças Profissionais. José Sterli, do PSB, participou da inauguração da entidade e defendeu o projeto de sua autoria que garante vale-transporte para vítimas de acidente do trabalho enquanto necessitarem de tratamento de fisioterapia.
O processo de exposição de José Genuíno nas palavras de Fernando Ferro, do PT pernambucano, está sendo articulado por parte da mídia. Para ele, ao constatar que a situação enfrentada pelo deputado licenciado está sendo tratada de forma desumana, significa indício de perseguição.
Para Fernando Ferro, todo o processo de exposição tem um propósito, no qual se percebe uma intenção política. O parlamentar espera que a justiça mantenha os direitos de dignidade humana de José Genuíno.
Ao fazer uma análise sobre o papel da democracia representativa, Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirmou que o regime de governo no Brasil vive um momento de fracasso. Para ele, as políticas compensatórias para beneficiar somente as minorias é um grave problema.
Na opinião de Marcos Rogério, está na hora de o Brasil resgatar a vontade da maioria e buscar pontos de equilíbrio entre o conservadorismo e o radicalismo para fortalecer a democracia. Além disso, ele frisou a importância de se acabar com o pragmatismo político, que, a seu ver, tem prejudicado a soberania popular.
Segurança Pública.
Dados citados por Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, apontam que cerca de 26 brasileiros se suicidam por dia no país. O deputado afirmou que o Poder Executivo e o Congresso devem adotar ações imediatas para coibir a prática que, segundo ele, já tem adeptos na internet.
Economia.
Na visão de Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, a Lei de Responsabilidade Fiscal representa uma das principais normas aprovadas pelo Congresso Nacional. O deputado argumentou que o texto legal moraliza os gastos públicos.
Inocêncio Oliveira participou da formatação e da aprovação da lei. De acordo com o parlamentar, a norma estabelece parâmetros para consolidar uma cultura de responsabilidade monetária.
A Câmara estuda a proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. Contrário à iniciativa, Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, afirma que vários esquemas de corrupção estão ligados às emendas individuais dos parlamentares.
Na opinião de Marcelo Almeida, o fato de o governo ser obrigado a pagar emendas individuais pode ser um facilitador da reeleição de quem está na casa, uma vez que, segundo ele, os deputados terão recursos à disposição para negociar. O valor de emendas individuais por parlamentar está hoje em cerca de 15 milhões de reais por ano.
Paz Landim, do PTB do Piauí, repercutiu artigos do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, publicados recentemente na mídia com análises políticas e econômicas. Ele pediu atenção dos membros da Comissão da Reforma Política ao analisar o financiamento público de campanha que, para ele, pode não alterar em nada o atual sistema.
Paz Landim ainda comentou a mudança de discurso do governo federal em relação ao setor privado, como, por exemplo, os leilões dos aeroportos. Para o deputado, a liberdade política de mudar os rumos da administração para o bem do país é base para a democracia.
O governo federal vetou integralmente o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de ambulância. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, repudiou de forma veemente a decisão do Executivo e ainda criticou os argumentos usados para justificar o veto.
As alegações de que o projeto estabeleceria restrições onerosas aos pequenos municípios e empregadores e descaracterizaria a carteira de habilitação, nas palavras de Onofre Santo Agostini, são absurdas. No Brasil, segundo o parlamentar, há 750 mil motoristas de ambulâncias que aguardam a regulamentação.
Agricultura.
Latina, no Espírito Santo, realizou seminário sobre direitos e deveres dos produtores rurais. Paulo Folheto, do PSB, explicou que o encontro abordou a importância da formalização do trabalho no meio rural, com a identificação dos deveres e direitos dos agricultores por meio do Programa Estadual de Educação Tributária.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que trata da destinação do lixo no Brasil. Valdir Colato, do PMDB catarinense, explicou que o texto proíbe a transferência de lixo entre estados e municípios, obrigando cada região a buscar meios sustentáveis para tratar os resíduos e evitar contaminação de áreas produtoras.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com Mâncio Junqueira, do PROS, a situação das aldeias indígenas em Roraima é precária. O parlamentar assegurou que 90% da população vive isolada e sem acesso à energia elétrica.
Mâncio Junqueira ainda denunciou que a FUNAI não oferece nenhum suporte a essas comunidades. O deputado defendeu que o tema seja debatido na Câmara para que os parlamentares possam encontrar uma solução imediata para o problema.
Em visita ao sul do Maranhão, Everton Rocha, do PDT, lamentou a situação precária de alguns municípios da região. De acordo com o parlamentar, em algumas cidades faltam serviços essenciais, como energia e transporte.
O Everton Rocha informou que as estradas para vários municípios da região não são asfaltadas. O parlamentar citou o exemplo de São Félix, onde o acesso à cidade só é possível por meio de balsas.
Audiência pública realizada hoje na Comissão de Seguridade Social debateu a grande população de moradores de rua no Brasil. Ao manifestar preocupação com o tema, Dr. Ubiali, do PSB Paulista, acredita que faltam políticas públicas para o segmento.
Dr. Ubiali destacou que, por não conseguirem manter uma moradia, essas pessoas são obrigadas a viver nas ruas e a enfrentar o preconceito, que, segundo o deputado, dificulta a oferta de emprego.
Transportes.
O DENIT lança nos próximos dias um amplo pacote de obras rodoviárias em Minas Gerais, Pernambuco e na Bahia. Ao citar matéria publicada na internet, Amaury Teixeira, do PT Baiano, ressaltou que a maior parte das obras estão incluídas no PAC pelo regime diferenciado de contratações.
Segundo Amaury Teixeira, as obras serão realizadas em um prazo mais curto. O deputado fez um apelo ao DENIT para que os serviços na BR-324 sejam iniciados. Segundo o deputado, quem trafega pela rodovia percebe a deterioração de alguns trechos, situação que pode se agravar com as chuvas que caem na Bahia.
A proposta de emenda à Constituição que coloca o transporte como direito social foi aprovada na comissão especial. Presidente do colegiado, Marçal Filho, do PMDB Sul Mato Grossense, afirmou que é preciso enfrentar os gargalos do transporte público, principal reivindicação das manifestações realizadas recentemente no país.
Votação.
Em sessão polêmica, os deputados anularam a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que alterava a composição numérica das bancadas dos estados na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre a votação.
O plenário aprovou nesta quarta-feira projeto de decreto legislativo que suspende resolução do Tribunal Superior Eleitoral que mudou a quantidade de deputados federais de 13 estados para as eleições do ano que vem. A mudança levou em conta dados mais recentes de população divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Pela decisão do TSE, 5 estados ganhariam deputados: Pará, Ceará, Minas Gerais, Amazonas e Santa Catarina. 8 estados perderiam representação na Câmara: Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí. Segundo o deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a Justiça Eleitoral não tem competência para mudar bancadas da Câmara.
A Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar definir o número de representantes por estado. E o TSE não tem competência legislativa para editar lei complementar. Isso cabe ao Congresso.
Mas o líder do PDT, deputado do Ceará, André Figueiredo, votou contra o projeto e garante que os estados prejudicados pela proposta vão questionar a decisão da Câmara no Supremo Tribunal Federal.
Nós temos a compreensão que a resolução do TSE, ela corrigiu uma distorção demográfica significativa. Esse projeto de decreto legislativo é inconstitucional, não cabe ao Poder Legislativo sustar ato do Poder Judiciário através do decreto legislativo, mas é algo que o Supremo vai ter que definir. Todos os estados vão entrar com ação de inconstitucionalidade. Os estados entrarão.
O projeto que suspende decisão da Justiça Eleitoral que muda a quantidade de deputados em 13 estados brasileiros vai à promulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite a todos.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.